Ok, e funciona e tudo. Muito bem. Muito boa tarde, muito obrigado. E desde já quero pedir desculpa pela demora que houve entre a vossa solicitação e a concretização desta audiência. Este, formalmente, é o grupo de trabalho de audiências da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, a quem foi pedido e que eu, enfim, coordeno, o que é essa figura adequada, exatamente, e que, enfim, foi solicitado pelo Sr. Presidente da Comissão que vos recebesse. Enfim, a lógica é que integram este grupo de trabalho das audições da Comissão representantes dos grupos parlamentares, e assim é, não é? O Sr. Deputado José Junqueiro, do Partido Socialista, eu próprio, do PSD, bem como o Sr. Deputado André Pardal e o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. E, portanto, eu diria que estamos disponíveis, obviamente, interessados em ouvir o que nos querem transmitir. Muito obrigado uma vez mais e peço também uma vez mais desculpa pela demora na marcação desta reunião.
Boa tarde, Srs. Deputados. Obrigado também por esta audiência. Muito rapidamente, obviamente que segundo aqui tudo o que o nosso Coronel falou, relativamente às promoções, como sabem, as promoções é um fator central de estabilidade nas Forças Armadas, porque existem coisas diversas, mas as promoções é aquilo que nos permite aumentar a responsabilidade, aumentar as remunerações, termos uma progressão normal, termos um horizonte temporal. E neste momento está a haver um desequilíbrio entre os ramos das Forças Armadas e também, concretamente, com a Guarda Nacional Republicana, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E eu dou aqui o meu testemunho porque eu entrei em 92, para o primeiro ano de formação geral comum na Academia Militar, quando se juntou os três ramos das Forças Armadas. Portanto, tive essa vivência dos três ramos. Andámos nas mesmas turmas, uns mais antigos que outros, conforme as notas. Fiz o curso de promoção oficial superior conjunto com os três ramos das Forças Armadas e com a Guarda Nacional Republicana. Ficámos seriados por notas, aliás, como em qualquer universidade, como em qualquer curso. Fiz o curso de Estado-Maior conjunto também com os três ramos e com a Guarda Nacional Republicana. E o que é que está a acontecer? Obviamente existem dinâmicas diferentes dentro dos ramos, até porque tem uma gestão pessoal completamente diferente. Só que hoje, isso é visível, estamos a caminhar para o conjunto, para o joint, isso é um fator que não vai voltar atrás. E quando está a acontecer com muita frequência, como aconteceu, por exemplo, e dou o exemplo do meu curso, em que o meu curso no Exército, ainda somos majores, e ainda tenho três cursos inteiros e mais uma parcela de um quarto curso para ser promovido, e quando o meu curso da Força Aérea já é promovido há um ano e meio, e o curso da GNR que entrou comigo com muitos indivíduos mais modernos, com indivíduos que chumbaram no meu ano e foram para um ano atrás, são tenentes coronéis e começaram agora a ser promovidos, não era fator de fratura se cada um estivesse nas suas ilhas e nos seus ramos. Mas hoje temos institutos, o Instituto de Estudos Superiores Militares, que é conjunto, em que já aconteceu que, por exemplo, numa determinada cadeira em que um oficial da GNR, que era o mais moderno, em que estavam oficiais da Marinha, do Exército, da Força Aérea, de uma penada foi promovido e passou a ser o mais moderno desse grupo de professoras, a ser o mais antigo. Temos o ENCFA, ou seja, temos um conjunto de estruturas que nos juntam. E podem crer que, quando se começam a criar aceleradamente estes desvios, cria instabilidade. Eu sei que se pode justificar, tem dinâmicas diferentes, pois tem, mas hoje estamos no conjunto e isto mexe. Também, esta era a questão das promoções, que queria aqui referir. O resto, pronto, já foi falado e sabem perfeitamente que é completamente diferente do resto da função pública. Só para também complementar... Uma das soluções que o nosso Coronel falou, que é na questão da participação, eu gostava também aqui deixar aqui esta comissão o caso de não se participar ou se participar em grupos de trabalho conforme a lei, conforme ad hoc, o exemplo comparado que existe em Espanha. Como sabem, em Espanha foi aprovada uma lei dos direitos dos militares, em que foram criadas duas estruturas, o Conselho Pessoal das Forças Armadas e o Observatório da Condição Militar, que minimiza a relação, ou seja, entre as associações, entre o poder político e provavelmente entre as filhas militares. Este Conselho Pessoal das Forças Armadas está pendurado no Ministério da Defesa, tem os representantes dos comandantes de pessoal dos ramos, tem representantes do Ministério da Defesa e tem os representantes das associações, conforme o número. Reúne duas, três vezes por ano ou quando é necessário, mas o que é certo é que é uma estrutura que foi consagrada, que está ali metida e que obriga a existir ali uma ligação. Têm também o Observatório da Condição Militar, onde são nomeados 3 a 4 pessoas de reconhecido mérito da sociedade, nomeadamente em termos dos direitos humanos, e que constantemente dão pareceres e avaliam ao longo do ano a questão da condição militar, se está a ser observada ou não. Penso que isto, portanto, é uma proposta, é uma coisa que pode ser vista, e queria deixar este testemunho para não cortar aqui a palavra. Obrigado.
agradecer naturalmente com brevidade, as razões já foram expostas, mas não queria deixar de agradecer a presença da Ação de Oficiais das Forças Armadas nesta reunião. Creio que é importante, creio que a Comissão de Defesa deveria manter um diálogo regular com as associações representativas dos militares, porque isso é muito útil para o nosso trabalho. Relativamente às questões que colocaram, nós já tivemos a oportunidade em várias ocasiões, por dado que a OFA tem o cuidado de ir solicitando reuniões com alguma regularidade aos grupos parlamentares, e portanto tivemos a oportunidade já de tomar contacto com as questões que nos colocaram, que na verdade, enfim, não são novas, estes problemas têm-se vindo a arrastar nos últimos anos, com particular gravidade. Nós vamos estar atentos ao processo de alteração do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, que é o que parece, não demorará muito, mas nós também não sabemos nada de concreto acerca disso, mas naturalmente que iremos acompanhar e usaremos os mecanismos que a Constituição nos permite, designadamente no caso do Estatuto, se for aprovado por decreto-lei, podemos utilizar o mecanismo da apreciação parlamentar para poder trazer a discussão aqui para a Assembleia da República, que é onde entendemos que ela deve ter lugar. E, portanto, ouvi com atenção as questões que aqui colocaram, tomei boa nota, e naturalmente que continuaremos a acompanhar estas matérias e naturalmente também, como temos feito até aqui, vamos dando conhecimento às associações, enfim, das intervenções que tivermos aqui a respeito desses problemas. Muito obrigado mais uma vez.
Bom, eu sublinhava algumas das palavras do Sr. Deputado António Filipe e retiro daqui 7 coisas essenciais da exposição que fizeram. Vou procurar agora transmiti-las também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente no que diz respeito a uma redução temporária de vencimentos que corresponde depois a cortes temporários nas reformas quando elas são assumidas. À carreira contributiva, que é inexistente, digamos, no início, e também a ausência de vencimento, e que não prevê mecanismos de compensação, como no caso, por exemplo, dos magistrados que apontaram. O problema do Fundo de Pensões Militares, que era um mecanismo de correção que havia. A parte do artigo 84, a passagem, digamos, à reserva e à suspensão que havia. A questão das remunerações e a distorção no espaço militar e relativamente a outras carreiras, a questão de não serem ouvidos, essa é a sexta questão, e a última são as alterações também aos suplementos de residência, que são fundamentais à mobilidade dos militares, para com o bom cumprimento da sua missão. Portanto, foi isso que retive e é isso que transmitirei ao Grupo Parlamentar do PS.
Bem, muito boa tarde a todos. E agradecer, acima de tudo, as propostas e a exposição, o enquadramento, bem como as propostas, e também depois, obviamente, já foram distribuídas pelos grupos parlamentares as propostas físicas. Nós também temos recebido algumas propostas da AOFA. Não é a primeira vez, obviamente, que a AOFA faz propostas e que disponibiliza as suas propostas. E levar aqui duas coisas, que é, obviamente que há críticas, mas há propostas construtivas que a AOFA faz em alguns dos aspectos que nós que da parte do PST fomos retendo aqui na exposição. E, obviamente, há questões. Estamos num momento, eu diria que é o momento adequado para esta audição, porque estamos num momento de discussão do Orçamento de Estado, mas também num momento, como disse aqui o deputado António Filipe, em que foram aprovadas recentemente alterações à Lei de Defesa Nacional e à LOBOFA. Estão, neste momento também, as leis orgânicas dos ramos e do ENCFA, e todo o edifício legislativo na área da defesa nacional, de acordo com a Diretiva de Defesa 2020, e, obviamente, aquilo que mais preocupa a OFA e todos os militares, seja em que situação estiverem, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o Estatuto da Condição Militar e a Lei da Condição Militar. Obviamente, nós retemos aqui as vossas propostas e mais aquelas que, obviamente, não tenham impacto orçamental direto, porque, obviamente, que o país está num force num forte constrangimento financeiro, todos nós, é público, os militares fazem, fizeram ao longo destes últimos 3 anos e meio, também parte desse esforço nacional, e certeza que, não, que, como já aqui foi dito, não querem ser nem tratados nem, como cidadãos de primeira nem de segunda, mas querem que a sua condição militar seja respeitada, e portanto, da parte do PSD, obviamente que iremos analisar estas vossas propostas. E temos sempre disponíveis para receber a OFA.
Muito bem, muito obrigado uma vez mais por esta oportunidade. Resta-me apenas dar nota de que a Sra. Deputada Maria Naiveca, que é representante neste grupo de trabalho do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por razões que se prendem com a atividade parlamentar, que nesta altura é muito intensa, não teve a possibilidade de estar presente. Ela deixou essa justificação e eu queria-vos transmitir essa mesma justificação e, mais uma vez, agradecer a vossa presença. A Assembleia da República, como é evidente, pela natureza desta instituição, estará sempre disponível para ouvir todos os cidadãos e, em particular, também, neste caso, obviamente, as associações representativas, como é o caso da OFA. Muito obrigado.